Boa tarde a todos, é habitual nesta altura do ano, Tiago Alves em Cannes, cá estou eu, Álvaro Costa, cumprindo uma espécie de tradição, todos os anos sou eu que faço o lugar do Tiago. Terminou então o campeonato nacional, havia para resolver a ida à Liga Europa, marítimos, parabéns à equipa do Funchal, alguma surpresa, a descida de divisão do Arouca, Portimonense é o campeão da segunda divisão. Boa tarde a todos, curiosamente Telmo e Miguel juntos no Porto, não sei se é a primeira vez.
Não, já estiveram. Já aconteceu.
E Jaime... não é da época, ao contrário da tua presença, não é da época, mas já tem acontecido.
E o Jaime sozinho em Lisboa?
Exatamente, cá estou.
Mas boa bem
tarde,
acompanhado.
Boa tarde a todos e um abraço aí para o Porto, para todos vocês.
Um abraço. Viva.
Minha oportunidade para dar os parabéns ao Telmo, ainda não tinha tido. Ora bem, vamos começar por... Por aquilo que de facto acontece, é já o pensar na próxima época. Começo, e é por ordem, digamos, crescente, começo com a equipa classificada em terceiro lugar, uhum. GM Sporting. Uhum. Incertezas, dúvidas, hipóteses, planeamentos foram as palavras que eu ouvi este fim de semana.
E bem, no meu entender, porque sem o devido planeamento não se consegue nunca uma época desportiva como deve ser. E foi exatamente isso que sucedeu ao Sporting. Teve uma época muito má, não vale a pena esconder e estar com meias palavras, as coisas são para ser ditas, enfim, com toda a verdade e com toda a justiça. A época desportiva do Sporting foi francamente negativa e, no meu entender, é exatamente a palavra planeamento que é a palavra-chave. Porque a esmagadora maioria dos reforços que chegaram a Alvalade chegaram, como estamos recordados, na última semana de agosto. Na altura, curiosamente, ninguém deu grande importância a isso, até porque todos ficámos, de certo modo, inebriados com a proveniência de alguns desses reforços.
Por exemplo, a Markovic?
Sim, vinha emprestado do Liverpool, Campbell vinha emprestado do Arsenal. Não é habitual, no campeonato português, nós vermos jogadores que vêm emprestados de grandes colossos internacionais, não é? E, portanto, isso naturalmente deixou uma água na boca a todos os sportinguistas e algum receio natural aos rivais. E, portanto, eu diria que até no papel, o Sporting era, indiscutivelmente, um fortíssimo candidato ao título, por força daquilo que tinha feito na época anterior, não é? Em que tinha igualado, inclusivamente, o recorde de pontos do Mourinho com 86, e que foi insuficiente para ganhar, mas, portanto, digamos que vinha bem balançado para esse feito, ainda a acrescer todos esses reforços. Evidentemente que as expectativas eram fundadíssimas, só que, na realidade, depois o que é preciso é dar tempo aos jogadores para se integrarem, é necessário uma pré-época devidamente entrosada entre todos eles para que se conheçam melhor e assimilem melhor as ideias do treinador, para trabalharem rotinas que são essenciais em qualquer equipa de futebol, para fortalecerem inclusivamente o espírito de grupo, que por vezes não se verificou. E tudo isso fez com que, em janeiro, depois o Sporting tivesse que dar, digamos, uma revisão geral a essa matéria mal assimilada na primeira metade da época. E portanto,
eu poderia falar de Petrovic, por exemplo,
dispensando
é
alguns, dispensando
atletas.
Sim, o próprio Bas Dost, não é preciso ir mais longe, o próprio Bas Dost, que até pegou destaque e fez uma época extraordinária, porque é o segundo melhor marcador europeu com 34 golos, há apenas 3 golos do Messi. E é bom não esquecer que o próprio Bas Dost tem menos 7 jornadas do que Lionel Messi, porque não só o campeonato espanhol tem mais 4 jornadas, como ele próprio chega na última semana de agosto, já com 3 jornadas disputadas, não é? Portanto, tem menos 7 possibilidades de marcar golos. Ele, por acaso, pegou destaque. Outros necessitariam, naturalmente, de mais, de mais tempo, não dispuseram disso, portanto eu vejo com muito bons olhos que nesta época o planeamento seja feito com a devida antecedência, já há reforços contratados, há 3 bons reforços contratados e evidentemente dentro do Sporting, quer treinador, quer presidente, que são as duas figuras absolutamente essenciais para a definição da próxima época, estão a trabalhar em conjunto e a ver soluções atempadamente, bem, até porque o Sporting está no play-off da Champions e portanto, a época começa mais cedo por causa disso, não é?
Que Sporting esperavas este ano neste contexto que o Jaime apresenta, no contexto de uma época muito boa no ano passado? Esperavas este Sporting desequilibrado, irregular?
Olha, em primeiro lugar, esperava o teu regresso a este programa.
Muito obrigado.
É evidente que o Tiago está em Cannes e, portanto, tu és o substituto número 1.
Com todo o gozo e prazer.
Mas ter-te de volta é o que obrigado. Eu principalmente esperava.
Faço minhas as palavras do Miguel, naturalmente.
É bom ter o guru de volta. depois dizer que, em relação ao Sporting, bem, eu do Sporting não esperava assim tanta coisa. Vamos ver, esperava, naturalmente, um candidato ao título, que se assumiu o ano passado verdadeiramente como candidato. Eu passei grande parte dos últimos anos a sustentar a teoria que um Sporting se libertasse da pressão de ser candidato assumido e que se assumisse como pretender estaria mais perto de ganhar. O ano passado o Sporting acabou por alicerçar a candidatura ao título, disputou até a última jornada e eu esperava que este ano acontecesse algo de semelhante. O que acaba por acontecer é um Sporting que tem uma época mais negativa do que seria expectável, fruto também do que me parece ser a condição natural de Jorge Jesus, ou seja, um treinador que é motivador, extremamente motivador nos bons momentos, mas que, porventura, isso aconteceu do meu ponto de vista com o Real Madrid, nomeadamente, é incapaz de transformar esses bons momentos devolvendo-os à equipa.
A exibição do Sporting San Martín, que perde nos últimos
que é chamada, minutos. Que é chamada, Álvaro, para o seu próprio ego. Acho que é um momento crucial da época do Sporting.
A própria entrevista que é dada nesse fim de semana ao Expresso, se bem me recordo, consideras que essas palavras chegam a balneário?
Sim, mas eu acho que isso é confundir a árvore com a floresta.
É apenas um episódio, portanto,
claramente.
É um episódio no meio de uma época que tem muito mais que contar, obviamente, mas parece-me que o Sporting aí entrou num momento recessivo e acaba por este campeonato, por até na parte final dar um ar da sua graça, como se costuma dizer, jogando bom futebol, mas depois caindo definitivamente na parte final, aliás, como aconteceu também com o Porto em alguns jogos. Portanto, um Sporting que naturalmente para o ano será candidato ao título, novamente, mas que continua
já com
a correr um pouco
como
mais
diz o James, parece
por
provavelmente tudo mais planeado.
Sim, a planificação é o que as equipas têm. Eu lembro da equipa do Benfica, por exemplo, ter uma péssima planificação de temporada e ser campeã. Lembro-me ter acontecido o contrário. É claro que isso influi. Influi.
Este ano
mas com reforços dentro do Benfica até em pioras.
Claro,
é diferente,
claro,
não é? O Benfica
claro.
Fez efetivamente, não, fez efetivamente uma ida, enfim, para os Estados Unidos que foi catastrófica, mas os jogadores estavam lá.
Planificação é importante, não é tudo, mas é importante. É claro que o Sporting vai ter que lutar pelo play-off da Liga dos Campeões, e se for tão capaz como o Porto foi este ano,
o
grande momento de verdade do
Porto também,
foi o primeiro.
E o Benfica, todos eles irão lutar, não é?
Sim, mas o Sporting no play-off, e portanto parece que me terá que antecipar naturalmente o início da época.
Não estamos à próxima época, não é? Que será...
E ainda por cima agora temos a Taça das Confederações, que vai penalizar muito o Sporting,
também,
naturalmente.
Também. É uma planificação difícil, mas que competirá a todos. Agora, o Sporting não poderá passar mais um ano a errar rotundamente nas contratações. Se à exceção de Bas Dost, foi de facto um flop. O Porto também teve muitos flops a mais, eu diria, mas o Sporting sofreu precisamente por ter desmantelado tudo aquilo que quis construir.
Nós vamos prosseguir nesta tática, que é os adversários analisarem as respectivas equipas. Neste caso, voltamos então ao tema. Telmo, como benfiquista, como olha para o Sporting nesta época? Desapontou um pouco?
Álvaro, duas notas prévias, se permites. A primeira, me juntar ao Miguel, de alguma forma, e dizer
muito
que
obrigado.
Sou também testemunha pessoal da boa forma em que tu te encontras. O que eu, se fosse a ti, não ficava descansado, porque andei muita gente à procura de gurus e de treinadores. Não tarda muito bem ter que bater à porta. Ainda por cima aqui.
Eu já estou aqui para assinar contrato.
Aqui, tão perto do Olival, eu, se fosse a ti, punha-me a pau.
Muito obrigado pelo conselho. Mas quanto à pergunta.
Em segundo lugar, e uma primeira nota ainda, para dizer que para nós no Benfica não há próxima época ainda. Haja amor.
Haja amor.
E enquanto não houver Jamor, a nossa cultura é treino a treino, jogo a jogo, e portanto, sem estar resolvida a questão do Jamor, um jogo difícil, e não há preparação da próxima época. Em relação à tua pergunta, dizer que, na minha opinião, enfim, e tenho um vastíssimo auditório que é o nosso como testemunha, não serão sempre os primeiros a ouvir, mas seguramente quase todos me terão ouvido dizer isso, não houve grande surpresa para mim. Eu acho, e é a minha teoria, que o Sporting o ano passado, e isso na minha opinião, e enquanto benfiquista tem um bocadinho a ver com a cultura do Sporting, viveu um bocadinho numa ideia que é histórica no Sporting, do retirando alguma coisa ao Benfica, seja jogador, seja o treinador, vamos ganhar e vamos resolver o problema. E eu acho que é nesse sentido que o Sporting o ano passado viveu muito daquela onda de entusiasmo de ter um treinador, que era um treinador que vinha de dois títulos seguidos no Benfica, que é indiscutivelmente um treinador conhecedor do futebol e um bom treinador, não, isso não está em discussão.
Imediaticamente muito explosivo.
Todos estamos a ver o treinador e o presidente do Sporting, os dois, aos saltinhos, no meio do Alvalade, a dizer que agora era para ser campeão e que o Leão não sei o quê, que não sei.
Portanto,
mais.
Se tivéssemos conseguido tirar mais qualquer coisa ao Benfica, teríamos sido campeões. Uma claro, vez ficamos apenas a dois pontos.
Mas
de acordo com a tua lógica.
A competência não se tira assim. Okay, a competência ótimo, não se tira ótimo. Só mudando o treinador. E, portanto, eu acho que isto criou um entusiasmo no Sporting. Quando o Sporting não conseguiu transformar esta onda de entusiasmo em vitória, ou seja, em título, para mim era lógico que houvesse um certo desinchar do balão. E por isso é que eu digo, desde o princípio da época, que na minha opinião o principal challenger este ano ia ser o Futebol Clube do Porto. Estão aqui, pelo menos, três testemunhas desse facto. Eu digo isso desde o primeiro dia e desde o primeiro jogo. Por acaso acertei, podia não ter sido assim, porque isto do futebol, a gente nunca sabe quando é que a bola entra, não entra, bate na barra.
O que eu sei, o futebol continua a ser um jogo.
Mas,
não é?
Muito francamente, Telmo, eu recordo-me previsão, que tu dizeres que eram os três candidatos ao título em pé de igualdade.
Sim, e eu achava que o favorito era o Benfica.
Naturalmente o Benfica e depois
o
Sporting.
O favorito era o Benfica e que o principal challenger este ano era o Porto, disse-o várias vezes.
Okay. Já com o campeonato a decorrer.
Sim, logo no princípio. Logo no princípio do campeonato, disse-o várias vezes. Seguramente o Miguel lembra-se, quando vier o Tiago também se lembrará. Se a tua memória seletiva não te permite
não,
lembrar,
não é seletiva,
um esforço,
é a minha memória normal.
Um
eu estou a falar do início da época, repara, sei, quer sabes, dizer, sem dados lançados.
Mas
não
eu também não quero dizer nada sobre a tua memória,
lançados.
Respeito a tua memória. Eu acho que às vezes as pessoas, quando estão tristes, a memória não é tão eficaz, mas se calhar é só isso.
Dá bem, mas eu já confirmei várias vezes que a minha memória está certa, até melhor do que a tua.
Mas posso-te garantir que disse isto desde o início. E, portanto,
bem,
para mim não houve surpresa absolutamente nenhuma. Não houve surpresa. Agora, é evidente que isto não quer dizer que eu achasse que o Benfica ia ser tetracampeão, quer dizer, porque cada ano é mais difícil, não é? Quer dizer, o Benfica para o ano parte outra vez, na minha opinião, na pole position, de resto foi a expressão que eu usei desde o princípio, mas será mais difícil ainda conquistar um penta do que foi conquistar um tetra, não é? Quer dizer, e portanto, era uma coisa para decidir como foi em cima da linha de meta. E só foi decidido a favor do Benfica, porque realmente o Sporting não conseguiu gerir esse tal entusiasmo, na minha opinião, e fez contratações erradas, como é evidente, apesar de ter
o timing já foi
apesar de ter um dos plantéis mais caros do Sporting em muitos anos, apesar de ter o treinador mais bem pago da Liga Portuguesa de longe, porque ele diz, os nossos adversários compram caro, mas esquece que o Sporting também paga caro ao seu treinador, mais do que pagam os outros.
Não pode esquecer da valorização do Jesus relativamente aos jogadores que treina,
não é? O Sporting não conseguiu gerir essa expectativa.
Fez as duas melhores vendas da história.
E o Porto, de facto, muita luta, mas falhou em momentos decisivos.
Um belo início de conversa na segunda parte, evidentemente, iremos também analisar o Futebol Clube Porto e o próprio Sport Lisboa e Benfica. Não se esqueçam, somos os grandes adeptos na Antena 1. Reabrimos os grandes adeptos e agora, seguindo a lógica, Miguel Guedes, época do Futebol Clube Porto, a quarta época cheia de expectativas, enfim, muito para falar. Vamos também, naturalmente, seguir a linha do que a imprensa coloca hoje, a hipótese de saída de Nuno Espírito Santo. Ontem houve uma estação de televisão nacional que indicava essa saída, digamos, apenas isso. Não há confirmação oficial, não há, nesta altura, nenhum comunicado, seja de quem for. Portanto, nós é assim que trabalhamos. É apenas uma perspectiva que está a ser analisada hoje. Lá iremos. Miguel, presumo que para ti 4 anos é qualquer coisa de muito novo. Sim. Diferente.
É verdadeiramente, verdadeiramente novo, mas ainda assim cá estamos, porque o Porto não é só o melhor clube do mundo quando ganha, é também o melhor clube do mundo quando perde. E é nessa perspectiva que nós estamos aqui para fazer diferente no próximo ano, aprendendo naturalmente com o que estes 4 anos não nos deram e aprendendo particularmente com o que este último ano nos ensinou. E se há alguma coisa, alguma expectativa que eu acho que, naturalmente, não ganhar é o fundamental, mas alguma coisa que acaba por sair gurada é a ideia de que a ideia que nós tínhamos como clara no início da temporada é que este treinador poderia trazer de volta, resgatar, até do ponto de vista discursivo...
O tal treinador ao Porto?
O tal treinador ao Porto. Um treinador que era o treinador do Somos Porto e, portanto, se há algo que nós tínhamos como um dado adquirido, é que isso tínhamos de volta. E nós sabemos como é pernicioso, complicado furar as expectativas mais legítimas e julgo que isso não aconteceu. É algo que tenho vindo a dizer, não é de agora, não é quando perdemos. Guardei a minha opinião, enfim, mais clarificadora da saída ou continuação para agora, quando acaba a competição para o Porto, mas tenho dito, redito várias vezes que se do ponto de vista técnico e tático tenho coisas a apontar na minha insuficiência como treinador de futebol, como é lógico, é ou não no Espírito Santo, mas acho que globalmente houve um trabalho positivo e muita coisa boa foi feita. Do ponto de vista discursivo, do ponto de vista do que deve ser o alinhamento que eu considero mínimo com a comunicação de um clube, apesar de estarmos todos em patamares diferentes, todos que estão dentro do clube são funcionários, são empregados, são, desse ponto de vista, corresponsáveis por uma estratégia comum. E acho inaceitável, acho incompreensível, sobretudo, que durante grande parte da época, se não na totalidade da época, tínhamos assistido a um treinador que, apesar de estarmos no campeonato que eu considero, desde que vejo futebol, o campeonato quando o Porto mais foi diretamente prejudicado, não tenha dito ai nem ui na defesa intransigente do seu grupo de trabalho. Nesse sentido, é uma desilusão. Nada a ver com a competência técnica e tática, nada a ver com o homem, personalidade, no Espírito Santo, no que me parece que era a política, que é a política de comunicação e os interesses estratégicos do Porto, acho que foi um fracasso.
Miguel Guedes, parece que este ano criamos a ideia da estrela comunicadora, da comunicação como estrela, da comunicação como elemento de toda a indústria do futebol. Criamos estrelas na comunicação, nomes novos, já lá iremos esse aspecto. Já
é... Mas não é de agora, não é de agora, Álvaro.
Não é de agora, estrela, mas é um aspecto que
sim,
me parece
é
estar
relevantíssimo
mais
e muito interessante e porventura até exagerado, não é?
Do ponto de vista... Já conhecem-se os nomes, as figuras,
já se conheciam, mas repara, já essa notícia, boa ou má, foi uma estreia absoluta do Sport Lisboa-Benfica há uns anos com João Gabriel. Uhum. Simplesmente agora, a pares.
Muito bem.
Sim, sim. Está há muito tempo.
Jaime, diga-me a sua opinião sobre este Futebol Clube Porto. Aliás, defrontou a equipa do Espírito Santo logo após a histórica vitória em Roma, vencendo por 2-1 em Alvalade. Já agora, a sua opinião sobre este Futebol Clube Porto.
Acho que o Porto acabou por ser um pouco aquilo que eu dizia também no início da época. Acho que o Porto esteve naturalmente aquém daquilo que nos habituou nos últimos anos. E quando falo nos últimos anos, refiro-me aos anos imediatamente anteriores.
Foi na época anterior. Anteriores, já, mas está na segunda.
Não, anteriores, vantagem, anteriores às vitórias do Benfica no campeonato.
Com certeza,
não é?
Com certeza.
Portanto, é um período muito longo, são 30 e tal anos. Nunca tal tinha acontecido ao Porto estar 4 anos sem vencer. A última vez foi, recordo, em 2000, 2001 e 2002, quando o Sporting é 2 vezes campeão e o Boa Vista
foram
meio também.
Épocas,
são 3
Mourinho,
épocas, mas entre Mourinho e dá cabo de tudo e de todos, naturalmente, porque é um treinador extraordinário e conseguiu fazer omeletes extraordinárias com ovos, com poucos ovos.
Desculpe interromper, Jaime, houve imensa contestação, ou seja, esta ideia da contestação nascer agora é uma falácia. Ela
não, assim,
quando a bola não entra na baliza,
vamos lá ver
uma
coisa. A contestação sempre existiu. O que não existia era esta contestação acertada, tipo cartilha, como é comum chamar-se, e que tomou conta do espaço mediático e de análise em Portugal.
Voltamos
que é uma coisa
à comunicação, não é?
Mas, portanto, andando um bocadinho atrás, Acho que o Porto, evidentemente, viveu, na minha opinião, de alguns balões de oxigênio. O Miguel há pouco falava no play-off da Champions. Tomara eu que o Sporting calhe com uma equipa, seja ela qual for, melhor ou pior, que no seu terreno, entre aos jogadores do Sporting daquela forma completamente desabrida e despropositada dos jogadores da Roma, e que o Sporting acabe por jogar contra nove.
Coincidência do jogo, não é? Não é, já?
O que não há dúvida é que o Porto soube aproveitar essa situação.
Não foi assim que aconteceu. Em Roma não foi assim. Começou.
Em Roma foi assim, foi.
O Porto estava a fazer uma exibição notável.
Estava a fazer, não era notável. O Porto, não, a primeira ocasião de golo é logo na primeira jogada da Roma, e eu acho que os jogadores da Roma convenceram-se que aquilo eram favas contadas.
E portanto,
agora pronto, é o problema deles, e por isso eu disse na altura, e repito agora, estava a repetir agora, que vocês fizeram muito bem o vosso papel, vocês souberam aproveitar exatamente tudo isso. Aliás, eu referi que o Spalletti não tinha mão neles, nos jogadores, nomeadamente nos mais experientes, que foram alguns dos mais experientes, que fizeram aquelas entradas completamente assassinas, e o Porto,
seja,
também, e o Porto também teve uma arbitragem segura e certa e justa, que muitas vezes, infelizmente, não acontece na Europa, e portanto, não foi, não senhor, e portanto eles foram bem expulsos, e o Porto acabou por jogar contra nove e dominar completamente o jogo, e aproveitou muito bem todas essas facilidades que o adversário deu, e portanto nada a dizer. Mas que foi um balão de oxigênio, foi, porque se o Porto não tivesse entrado na Champions, lá se iam aqueles 15 milhões ou 14 milhões de euros que o Porto recebeu, e que evidentemente foram muito importantes. O outro balão de oxigênio, em termos desportivos, foi em janeiro, a entrada do Tiquinho Soares, que durante 8 jogos pintou a manta, como se costuma dizer,
foi extraordinário,
marcava em todos os jogos, ninguém o conseguia marcar devidamente, ainda não se tinha dado a conhecer verdadeiramente a sua movimentação num grande, não é? Porque é completamente diferente jogar no Guimarães ou jogar no Futebol Clube do Porto. Mas pronto, e quando esse balão de oxigênio se esvaiu, o Porto esvaiu-se. Aliás, os números são incontestáveis. Nos últimos 10 encontros do Porto, o Porto perde 2, ganha 4
e empata.
E empata aos outros restantes. Quer dizer, é inacreditável como isto acontece a um Futebol Clube do Porto que nós estávamos habituados a ver como muito mais assertivo e muito mais competitivo. E já agora só uma última nota. Eu acho que não é um elemento de pouca consistência e de pouca relevância frisar que, deste plantel do Porto, nenhum jogador do Porto tinha sido campeão pelo clube, ao contrário do Benfica, em que 17 jogadores do plantel já tinham sido campeões pelo Benfica, da mesma forma que, no último campeonato vencido pelo Porto, em 2013, 14 jogadores do plantel do Porto já tinham sido campeões pelo Porto. Eu acho que esta cultura de campeão é fundamental.
Já vou voltar ao Miguel, até porque naturalmente a questão de Nuno Espírito Santo está em grande destaque em todo lado, e a época de Sporting Lisboa e Benfica, segundo o Telmo, e com toda a razão, ainda não terminou, portanto temos tempo.
De todo.
No seu caso, esperava este Porto, a luta que o Porto deu ao Benfica era esperada, época expectável, o segundo lugar hoje em dia na Europa tem, como nós sabemos, uma importância extrema, entrada direta nas Champions League, enfim, a sua opinião.
É evidente, nós não podemos ter aí, já o disse há pouco, nenhuma certeza, mas eu, de uma forma quase que intuitiva, achava que o adversário mais competitivo e mais difícil este ano seria o Porto. E isso veio-se a confirmar. Há aqui várias coisas interessantes do que foi dito, e designadamente, e começando logo pelo Miguel, em relação à questão da comunicação. Porque, quer dizer, todos estamos com a ideia neste momento, enfim, eu não sei, não tenho aqui, estamos aqui dentro, fechados dentro de um estúdio, portanto não tenho a última das últimas da hora, mas está toda a gente com a ideia que o Nuno Espírito Santo não continuará, quer dizer, portanto que estará...
Sim,
era o que estavas a falar. Era o que estavas a falar.
Em todos os meios de comunicação.
É o que estavas a falar, e portanto essa é um bocadinho, a expectativa.
Não estamos a afirmar.
Agora, perguntas-me a mim se é justo ou é injusto, eu tenho muitas dúvidas, porque acho que ele globalmente, comparando inclusivamente com o tempo dos anteriores, imediatamente anteriores treinadores do Porto, Lopetegui, Paulo Fonseca, ele não fez pior, na minha opinião. Até fez melhor.
Não, ficou em segundo, recuperou da época anterior.
Recuperou de alguma forma o Porto, cometeu alguns erros, quer dizer, sejamos objetivos, cometeu alguns erros. Quer dizer, eu não sei se cometeu erros ou se teve limitações, mas, quer dizer, para mim, o Brahimi é indiscutivelmente dos melhores jogadores do campeonato português. Quer dizer, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, aparentemente ele durante algum tempo não apostava nele.
Eu sempre o disse. Não é?
Depois vai buscar um avançado que não resultou. Quer dizer, portanto, demorou algum tempo até encontrar um ponta-de-lança que fosse eficaz e eficiente. Portanto, há aqui várias coisas e várias hesitações.
Há o caso de Poiter, que é um pouco bizarro.
É esse que eu estava a falar. É esse que eu estava a falar. Jogador grande, nunca chegámos a saber, nem nunca chegaremos, aparentemente, se era grande jogador ou não. Grande era.
Mas, curiosamente, também marcou um golo que foi muito importante para o Porto naquele momento.
Mas houve aqui vários erros.
Não justifica a contratação, claro.
Vários erros e várias hesitações, não é? Mas, globalmente, eu acho que ele não fez um mau trabalho. Diz o Miguel, a comunicação. Bom, a comunicação, ele tem aquele estilo muito...
zen, muito, quase budista,
sim,
não
muito,
é?
Muito pessoal, muito monástico, quase.
Ele é assim, eu
coisa.
Conheço e tem esta presença.
Há ali um estilo muito próprio, não é? Mas que durante, enquanto a coisa estava a resultar, até soava bem, não é? Aquela coisa do dragão e da fortaleza do dragão e do não sei o quê. Aquilo, enquanto ia, aparentemente até...
A primeira
até,
e a segunda, sim.
Sim, até, aparentemente até resultava, Miguel. Agora, no fim, não resulta. Eu acho que essa questão da comunicação é uma questão interessante, porque eu acho que a comunicação por si só não ganha nada, não é? Quer dizer, um dos meus antecessores neste programa, de saudosa memória, de resto, Medeiros Ferreira, acho que dizia com aquela coisa com muita graça sobre o Kike Flores, não é? Que o Kike Flores era o melhor treinador do mundo em conferências de imprensa. E de facto era, porque o Kike Flores tem boa imagem, é um gentleman, é simpático, não sei o quê.
Tem um sentido de humor.
Agora, sim. Agora, o Kike Flores, quer dizer, além disso, era preciso treinar a equipa, era preciso pô-la a ganhar, coisa que ele nunca conseguiu, não é? Portanto, a comunicação por si só não ganha. Agora, a relevância da comunicação é que a comunicação, hoje em dia, a comunicação dos treinadores, a outra...
Eu falava também da criação de novas estrelas na área da comunicação.
Sim, mas a
quase pontas de lança, metaforicamente.
Mas a comunicação dos treinadores é que é mais importante. E porque essa nos dá um bocadinho a ideia de como é que... Quer dizer, o que eles estão a dizer para fora, teoricamente, é o que estão a passar para a equipa também.
É importante, mas não é a
mais
importante.
Ou são motivadores ou não são motivadores. Ou dizem... Quer dizer, vamos lá ver, por exemplo. Eu acho, pessoalmente, a comunicação do Jorge Jesus o ano passado foi fundamental para que o Benfica fosse campeão. Não foi importante, foi fundamental. Foi fundamental para unir a equipa,
isso
para unir
um
o balneário,
um
para unir os benfiquistas. Deu um campeonato.
Dava vários.
Não
só
dava um programa, deu um campeonato. Dava um programa.
Um campeonato
quantos programas.
Para discutir sobre
um campeonato
isso.
Quantos programas é que são. Estás a ver a quantidade de programas que.
Resumindo, não é? Desiludeu, acho a época do futebol clube.
Não,
Porto
eu acho a época,
positivo.
Não é má. Acho muito difícil, porque há um. Quer dizer, o Porto ganhou durante muitos anos, não é? Há uma frustração grande nos adeptos do Porto, todos conseguimos perceber isso, e há uma pressão enorme sobre o treinador. Agora, eu não sou portista, portanto não sinto esse problema. Agora, vai ser bom ou vai ser mau? Ou seja, o Porto, ao mudar, vai recomeçar outra vez do princípio. É uma opção complicada,
Miguel,
também, na minha opinião.
Estamos excetuando a final da Taça de Portugal, que é curioso, o Rui Vitória volta ao Jamor, agora defendendo uma outra camisola. E não esqueçamos dessa derrota. O caso Cardoso...
Só faz dele maior treinador. Álvaro, eu gosto muito do Rui Vitória, só te digo isso, só faz dele maior treinador.
Lembro perfeitamente a recepção
dos adeptos
Vitória.
O Rui Vitória conseguiu um título. Nós estivemos com ele, de resto, no nosso programa, como treinador do Vitória de Guimarães, não é? Já na altura, eu tive a ocasião de dizer a admiração e a simpatia que eu tenho por ele, até pelo estilo e pela postura dele, isso só faz dele um treinador maior, porque ele ganhou sem ser num grande. Portanto, ele ganhou um troféu importante sem ser num grande.
E é um grande.
Ao maior de todos mesmo. E desde que chegou um grande ainda não parou de ganhar.
Ao maior de todos é muito bom.
Miguel, estou a garantir um pouco mais contigo, porque de facto os primeiros sinais da próxima época começam a surgir. Na próxima semana poderemos conversar todos sobre a questão videotécnica, as alterações em nossa indústria do futebol, tudo aquilo que está a surgir. A competição para a entrada na Liga dos Campeões, que vai ser muito importante, e não esqueçamos, há menos um lugar para as equipas portuguesas. Miguel, as notícias surgem de todo lado, quer digitais, quer, enfim, nos canais de televisão informativos, sobre a eventual, hipotética, praticamente certa, e não estou a afirmá-lo, a saída de um Espírito Santo. Surpreende 24 horas depois de ontem ter visto no trio de ataque esta alteração, ou pelo menos esta maior certeza dessa possibilidade. E é isso que eu estou a dizer.
Bom, sabes, esta coisa da comunicação é fundamental. A concepção de um treinador que é apenas um treinador que treina e que não comunica é uma concepção muito velhinha do futebol. É muito antiga, é muito antiquada, não existe.
Estás a justificar a saída, é isso?
Não, já lá vou. esta ideia de que um treinador é um treinador de campo morreu. Mas morreu há muito tempo. Um treinador dá flash, faz a flash interview, um treinador dá conferências de imprensa, um treinador tem que ser um líder, tem que ter atitude para o balneário e para fora, tem que passar mensagem.
Tem que se mexer no banco.
Então, enfim, parece-me com quem não mexe,
cada um
não é
o estilo. Não tem que gesticular que nem um louco.
Não. Uma coisa é o Jesus, outra coisa é o Nuno Espírito Santo.
Atenção, eu não critico qualquer tipo de postura no banco.
Não, estou a falar dos treinadores no extremo da atitude física ou do comportamento físico.
Faz como deve fazer, como é natural fazer.
Acho que cada um tem o seu personalidade.
Agora, Miguel, do ponto de vista discursivo, Álvaro,
pensar que um treinador que treina, do meu ponto de vista, é uma concepção muito antiguinha do futebol. E basta pensar em Mourinho, em todos os treinadores que treinam, falam e, naturalmente, têm que estar alinhados com a política de comunicação institucional do clube. Depois, dizendo isto, dizer que por isto eu acho que Nuno Espírito Santo teve o campeonato na mão e em grande parte o perdeu pela boca. E estou convencido que, perante o que tem acontecido durante toda esta época, e já o sinto há muito, e agora tenho confirmado, não parece da minha percepção, que Nuno Espírito Santo, não pela competência técnica que indiscutivelmente tem, tática que indiscutivelmente tem, pela personalidade que é extraordinária, certamente, mas não tem possibilidade, do ponto de vista de alinhamento estratégico com o que foi e terá que ser o Porto no próximo ano, de ser o treinador da equipa.
Faço-te uma pergunta, está aqui um político à nossa frente, as bases não estão com o Nuno, é isso que quer dizer?
Ah, isso não estão com certeza.
Há muitas bases.
Quer dizer, quando começam a pintar as paredes da Casa do Presidente e as paredes do Porto Canal.
Isso é muito relativo.
Não é relativo. Então a contestação que houve no final do jogo em Moreira de Cortes.
Desta vez não vais dizer que foram, insinuar que foram benfiquistas.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que
desta vez não foram benfiquistas.
Foi necessário a polícia de choque.
Uma coisa são
Foi necessário a polícia de choque avançar sobre os vossos adeptos para que Pinta Costa e o resto da comitiva saíssem de Moreira de Cónegos com alguma tranquilidade.
Uma coisa são as tarjas, outra coisa é a indústria de pichagens que este país vive, sabe-se lá a mão de quem. Eu faço essa diferenciação muito clara. Para mim, não, que eu saiba, as pichagens
mas
não são...
Mas não há oposição nem sequer no Porto.
Não é o mais importante.
Não imaginas os benfiquistas andem a fazer pichagens de tristeza neste momento.
Há uma indústria clara. E é uma indústria muito sexy.
Deve ser mais isso que estamos a dizer.
Responde-me diretamente à questão. Hoje,
já respondi, eu acho que eu estou convencido.
Os médias anunciam a saída. Muitos, já não é apenas um, são vários. Nós não estamos a fazê-lo, estamos apenas a dar a perspectiva do que está a acontecer. Na tua opinião, essa saída é provável, é inevitável, está consumada?
Para o Miguel já foi. Consumada não está, no meu ponto de vista é inevitável e do meu ponto de vista também é desejável.
Então, porque é que tu achas que as bases estão com o Nuno Espírito Santo? Isso é que
eu não disse isso.
Não, parecia.
Eu só não disse que essas bases fazem pichagens nas casas do administrador que estão no Porto Canal. Só isso.
Eu acho que é um sinal visível da contestação generalizada. Eu não sei, tu conheces melhor, mas não há oposição no Porto. Pinta Costa concorreu sozinho, que eu saiba.
Já será uma questão também para desenvolver brevemente. O seu objetivo em relação às notícias de hoje, à volta do Nuno Espírito Santo, ontem já havia um canal de televisão que anunciava esse despedimento e de uma forma oficial, SMTV.
Sim,
eu não tenho nenhum problema em dizê-lo. Não é a RTP que o está a fazer, e muito menos os grandes adeptos, mas a sua perspectiva, 24 horas depois, parece que de facto há uma alteração nessa carga.
Como tu disseste logo no início, eu estou aqui no Norte, estou aqui em Gaia e estive grande parte do dia na cidade do Porto. Eu só ouço adeptos do Porto a dizerem o mesmo que o Miguel aqui disse. Quer dizer, portanto, eu acho que de facto a esmagadora maioria dos portistas deseja a saída do Nuno Espírito Santo. Claro. Eu falo institucionalmente em nome de algumas instituições, mas nenhuma delas é o Sport Lisboa e Benfica. Eu não falo institucionalmente em nome do Benfica, mas a minha notoriedade enquanto benfiquista faz com que o que quer que eu diga seja lido ao contrário, pelo menos pelos portistas. Ou seja, se eu disser aqui que acho que o mais sensato para o Porto era manter o treinador, isto só levará, se calhar, muitos dos nossos ouvintes a dizer, estão a ver, até o benfiquista diz e tal, portanto, melhor ele sair.
E até piadas, às vezes.
Mas, sinceramente, Álvaro, eu acho sinceramente que o Porto pode estar a tomar uma opção errada. É a percepção que eu tenho. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando vejo esta discussão e até estes exemplos que agora estavam aqui a ser dados, que eu sinceramente não acompanhei com detalhe. O que é que aconteceu em Moreira de Conos no fim do jogo e tal? Não vi, sinceramente não vi. Mas estou-me a lembrar, por exemplo,
foi
daquilo que estavas a falar há pouco.
Que teve que avançar contra os adeptos que estavam a invectivar, inclusivamente, o presidente do Porto, o Pinto Costa.
Acredito, Jaime, mas não vi. Acredito, mas não vi.
Não, mas foi uma contestação violenta.
Ouvindo essa tua descrição, sim. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, de um momento que esse eu vivi e estava lá, que foi o momento da subida do treinador do Benfica à tribuna do Jamor, porque ele subiu pela minha esquerda e desceu pela minha direita. E enquanto subiu e desceu, só não lhe bateram por acaso, quer dizer, porque houve, tudo aconteceu, da parte dos adeptos do Benfica em relação ao Jorge Jesus, no tal jogo em que o Rui Vitória ganha a taça com o Vitória de Guimarães.
Pois há o caso Cardoso.
Claro,
a seguir,
é o caso Cardoso, quer dizer, os jogadores a ameaçá-lo no meio do campo, todos aos gritos com ele a ser invectivado pelos Benfica.
Mas ficou no clube, é isso que
mas
eu quero dizer.
Do Benfica decidiu, mas o presidente do Benfica, contra muitos benfiquistas, por acaso eu não, porque achava que era um ideal continuar.
E a
esmagadora maioria dos analistas decidiu mantê-lo. Portanto, às vezes essas decisões difíceis são as decisões acertadas. Eu, quer dizer, a minha opinião aqui não conta nada, quer dizer, estou a falar de um clube que não é o meu e de uma opção que não me diz respeito.
Era apenas mas, a sua opinião
mas
pessoal.
Mas é uma reflexão.
E foi
eu não sei se o Porto,
bem entendido.
Não sei se o Porto, ao recomeçar tudo de novo, não está a cometer
passo
um erro.
Passo a bola ao Jean para responder à mesma questão. 24 horas depois do jogo de Moreira de Cónegos, vemos em vários mídias nacionais quase a confirmação da saída do Espírito Santo. É isso que pensa também?
Bem, evidentemente estamos a fazer uma análise
não é oficial.
Especulativa, não é? Porque não há nenhuma confirmação oficial dessa saída, embora
ela
seja uma saída
mediática.
Ela seja uma saída anunciada pelos vistos. Eu referi aqui o final da época penoso do Porto, que em 10 jogos perdeu 2, ganhou 3 e empatou 5. E empatou 5 justamente quando não podia ter empatado. O Porto teve tudo para vencer este campeonato.
Em momentos
absolutamente decisivos em que passava para a frente do Benfica e depois colocava a pressão exatamente ao contrário e não foi nunca capaz, nunca foi competente para o fazer. Portanto, é natural que os adeptos, a massa adepta portista esteja descontente. Agora, eu também acho que a substituição de Nuno Espírito Santo não vai resolver nada. Parece ser o caminho mais óbvio, não é? Mas não vai resolver nada, no meu entender. Porque acho que os problemas... Eu acho que os problemas do futebol com
um
Porto são essencialmente estruturais. Uhum. Não são conjunturais. São estruturais. São o facto de o Porto estar numa situação económico-financeira catastrófica, porque não está apenas em falência técnica. Não cumpre o fair play financeiro da UEFA. E precisa de fazer vendas no valor de 125 milhões de euros. Portanto, vai vender as pérolas todas.
Muito
quem
bem.
For
já
para lá como treinador não
é
vai ter
mais
matéria-prima. E, portanto, eu desde dos que se falam, não acredito sequer que Marcos Silva aceite essa situação. E só espero que Carvalhal, por quem tenho grande apreço como treinador, não se deixe tentar, porque eu acho que é uma armadilha.
Muito bem, já temos poucos minutos para o habitual melhor e pior da semana, mas vou dizer apenas que uma semana é muito. Dentro de uma semana, muitos destes cenários poderão ser diferentes na nossa conversa semanal. Vem aí o melhor e o pior. Peço a vossa rapidez, Miguel, se calhar o melhor e pior do campeonato já agora, não é?
Sim,
não,
olha, no pior, o Arouca, que acaba por descer de divisão, a equipa do Porto também, que foi, enfim, desapareceu em Moreira de Cónegos. Bruno Carvalho a deixar o Facebook, eu não gosto que ninguém deixe o que quer.
Mas
já seja,
possível,
Miguel. Veio também esta coisa dos adeptos, dos adeptos estarem virados contra os adeptos, contra ele, e a saída, obviamente, do vice-presidente. E também o telefonema inusitado Luís Filipe Vieira para Rui Santos. É preciso, de facto, lembrar o que Carlos Cartilha Janela defendia sobre o vídeo do vídeo-árbitro, naturalmente amando de alguém que assinava a cartilha, como Luís Filipe Vieira. É preciso coragem, no mínimo.
Quando aceitam?
O pior?
Sim.
que o pior, enfim, este episódio muito desagradável e muito desnecessário no momento em que os benfiquistas do Norte celebravam com a equipa o tetracampeonato e aquele aspecto do Bessa não poder entrar com os cascóis, obviamente também já aqui foi falado, Nacional e Aroca, este início de demissões do Sporting com Vicente Moura, e esta incerteza que passámos parte do programa muito a falar bem sobre o treinador do Porto.
Já é uma sua opinião e pedia também a sua rapidez.
Sim, eu reporto-me ao dia de hoje, as notícias de hoje dando como quase certa a saída de Rui Patrício do Sporting. Trata-se apenas do melhor guarda-redes em Portugal e o melhor guarda-redes do Euro de 2016, e um nome com enorme ressonância internacional, e para além disso, a lesão no joelho gravíssima de Marafona que o impede de ir à Taça das Confederações.
Vamos ao melhor, Miguel, rapidez.
Rapidamente, o Boa Vista a fazer a melhor pontuação dos últimos 10 anos, 43 pontos no 9º lugar. Parabéns ao Boa Vista, Grande Pantera, Juventus, ex-campeão em Itália, oi, Leonardo Jardim, agora sim formalmente campeão no Mónaco, e também Josualdo Ferreira, melhor treinador numa eleição do melhor treinador do Porto.
Telmo Correia para um vencedor de campeonato.
Falámos menos sobre isso hoje, Álvaro, o tetracampeão. Falámos menos sobre o tetracampeão.
Teremos tempo.
82 pontos, mais 6 que o Porto, mais 12 que o Sporting, mais vitórias, 25 vitórias, mais golos marcados, menos golos sofridos em todo o campeonato, e até menos penaltis a favor e menos tempo em superioridade numérica do que qualquer um dos nossos adversários. Tetracampeão é um grande destaque. Além disso, obviamente, o Tondela e Pepa, o Moreirense e Petit, o Marítimo já aqui falámos também, Portimonense e Aves, sejam bem-vindos. E a festa, obviamente, do tetracampeão, com foco na Taça de Portugal.
E para terminar, Jaime, também o melhor para si?
O Sporting ser campeão nacional de futebol feminino e ainda por cima estando também na Taça de Portugal. O Feirense, que no meu entender foi a grande revelação do campeonato. E agora falando do Sporting rapidamente, com o Sporting com o melhor ataque em jogos de fora, com o jogador com mais assistências na Liga, que é Gelson Martins, e com o melhor marcador, não só do campeonato, mas o segundo melhor marcador europeu, Bas Dost, com 34 golos.
Sim, muito bem, meus senhores, foi um prazer reencontrá-los no final de época. Voltaremos na próxima segunda-feira. O Tiago continua e bem, como sempre, em Cannes.
É uma... E tu, cuidado, Álvaro, cuidado, que ainda vem aquilo a catapa.
E um grande abraço para ti, Álvaro.
Isso foi verdadeiramente
sempre... aqui de Lisboa.
Muito obrigado. Prazer enorme.
Comunicação não há melhor, amigo.
Comunicação
faz. Comunicação não há melhor.
E também o som do Jorge Martins. Uma boa noite para todos.